Sim, esta é a Voz da América, nessa emissão em português, 2 de dezembro de 2022. Aqui é Washington DC, são 12 horas e 30 minutos, 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Na produção, o Liu Sahilo, na sonoplastia, o Pete Handley, eu sou o Mestre Miguel, votos de boa escuta. Hoje nas notícias, Congresso Nacional Africano, ANC, adia a decisão sobre o futuro do presidente Cyril Ramaphosa. Kremlin rejeita a possibilidade de conversações com o Ocidente. A Voz da América transmite desde Washington DC para Angola e São Tomé e Príncipe em onda média, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, onde temos o nosso próprio retransmissor. Também pode acompanhar esta emissão através da nossa página www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram. Para contacto via WhatsApp, mais um 202-251-9466. De seguida, as notícias internacionais com João Santa Rita.
Vamos começar na África do Sul. Dirigentes do Congresso Nacional Africano no poder reuniram-se hoje na sequência da publicação de uma investigação que concluiu que o presidente Cyril Ramaphosa poderá ter cometido ilegalidades, mas adiaram qualquer decisão sobre se deve ou não permanecer no posto. O futuro de Ramaphosa tem estado em dúvida desde a publicação de um relatório de um painel de peritos que investigou revelações de que o presidente mantinha milhões de dólares em cash na sua propriedade rural e não informou as autoridades quando o dinheiro foi roubado em 2020. Ramaphosa não participou na reunião de hoje do Comitê Nacional Executivo do ANC, que vai voltar a reunir-se antes da próxima terça-feira para discutir o relatório que vai ser debatido no Parlamento nesse dia. Destacadas figuras do ANC disseram, contudo, que Ramaphosa deverá continuar no poder. As autoridades instaladas pela Rússia na região de Kherson, na Ucrânia, disseram hoje que vão começar a evacuar pessoas com mobilidade reduzida da cidade de Kakhovka, como parte de uma retirada mais alargada de civis da margem leste do rio Dnipro. O mês passado, a Rússia abandonou a margem ocidental, queríamos dizer, incluindo a cidade de Kherson, num dos maiores reveses da guerra. Essa retirada significa que o rio Dnipro é agora a linha da frente no sul do país, com as duas partes a lançarem ataques de artilharia de posições das margens opostas do rio. A administração russa de Kakhovka disse que as pessoas doentes de cama e com deficiências se deverão ser transportadas para outro distrito do sudeste. Uma fonte oficial disse que está a decorrer uma evacuação de várias localidades da margem esquerda do rio. O Kremlin disse hoje que o presidente Vladimir Putin está aberto a negociações sobre a guerra na Ucrânia, mas o Ocidente tem que aceitar as exigências de Moscovo. Isto um dia depois do presidente americano, Joe Biden, ter afirmado estar pronto a negociações se Putin quiser, na verdade, encontrar uma via para se pôr termo à guerra. Um porta-voz do Kremlin disse que Putin permanece aberto a negociações, diz que estas sirvam os interesses nacionais da Rússia. Mas o porta-voz do Kremlin disse que a exigência de Biden que a Rússia se retire da Ucrânia torna um pouco provável as conversações. O presidente russo manteve conversações telefónicas com o chanceler alemão Olaf Scholz e, segundo o Kremlin, Putin disse que o Ocidente está a seguir políticas destrutivas da Ucrânia com a sua ajuda a este país, o que põe de parte qualquer negociação. Putin defendeu também os ataques a infraestruturas ucranianas, afirmando ser uma resposta lógica dos ataques ucranianos à Rússia, incluindo o ataque a uma ponte que liga a Crimeia à Rússia. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Turquia disse, entretanto, que espera que haja uma visão mais clara da guerra na Ucrânia quando chegar a primavera. Mevlut Cavusoglu disse que, até à primavera, poderá haver a possibilidade de um cessar-fogo ou negociações e que a Turquia continuará os seus esforços de mediação. Entretanto, a embaixada da Ucrânia em Madrid disse ter recebido uma encomenda com olhos de animais, o último incidente de uma série de encomendas do género enviadas para as suas representações diplomáticas através da Europa. Encomendas semelhantes foram enviadas para as embaixadas na Hungria, Holanda, Polónia, Croácia e Itália e para consulados em Nápoles e Cracóvia, disse o Ministério dos Negócios Estrangeiros ucraniano. Estas encomendas seguem-se ao envio de 6 cartas-bombas para várias moradas em Espanha, incluindo as embaixadas da Ucrânia e dos Estados Unidos, e ainda os escritórios do primeiro-ministro espanhol. O Partido Comunista Chinês acusou o que chamou de forças hostis, incluindo estrangeiros, de incitarem as manifestações em mais de 3 dezenas de cidades e universidades contra as estritas restrições impostas para se combater a Covid-19.
Obrigado, João Santa Rita, pelas notícias. O João volta dentro de minutos para a página reservada ao desporto e também para a terceira página desta emissão desportina a partir de Washington, D.C. São 12 horas e 35 minutos. Entre outros pontos, iremos falar nos próximos minutos da greve de professores em Angola e da greve de médicos em Moçambique. Começamos em Angola. As negociações entre o Sindicato de Professores e o Governo não surtiram efeito. A equipa negocial do sindicato diz ter saído do encontro desiludido por falta de propostas concretas por parte da entidade empregadora e promete devolver a palavra neste sábado para a convocação da segunda fase da greve, que vai de 6 a 16 deste dezembro. E caso isto aconteça, fica comprometida a realização das primeiras provas trimestrais do país. O nosso correspondente Koque Mokuta tem os detalhes a partir de Luanda.
Após a primeira paralisação, que decorreu de 23 a 30 de novembro, os professores angolanos preparam para este sábado a segunda, que está prevista para 6 a 16 deste mês. Segundo Guilherme Silva, presidente do Simprof, as negociações com a entidade patronal não foram apresentadas propostas concretas e, por isso, os professores terão de decidir este sábado sobre o pedido de bom senso do executivo angolano.
Não houve nada de novo, apenas promessas de sempre. Como sempre, habituaram-nos a só prometer. E vamos devolver a palavra aos professores. O que eles disseram, e serão os professores que nos mandataram a decidirem se de facto vão conceder o voto de confiança e a moratória de 15 dias.
O sindicalista diz não entender a persistência do executivo angolano em não querer ver resolvida as reclamações dos professores.
A educação é tida como parente pobre, por isso vê-se na fatia de orçamento do Estado que alocam para a educação. Só isso, diz tudo. Eles não estão interessados em ver a situação da educação, investimentos, etc., porque os filhos deles estudam nos melhores colégios, quer do país ou fora do país. Eles não têm filhos nas escolas públicas, por isso não estão interessados em resolver.
O Simprof vem lutando desde 2019 para a materialização de reivindicações como a redução de imposto de rendimento de trabalho sobre o salário, a atualização do estatuto remuneratório dos agentes da educação, pagamentos de subsídios de isolamento e merenda escolar para os estudantes, entre outros problemas. Koque Mokuta, Luanda.
Obrigado, Koque. Ainda na senda de greves, mas do lado do Índico, o nosso correspondente William Mopote reporta que os médicos em Maputo anunciaram o início da greve próxima semana. Tal surge após o que chamam de tentativas frustradas de negociação com as autoridades.
Com efeito, a Associação Moçambicana de Bancos anunciou que a taxa de juros de referência para as operações de crédito em Moçambique subiu de 22,5% para 22,6%, valor a vigorar em dezembro corrente. Regra geral, as alterações à taxa de juros de referência têm sido no sentido ascendente, havendo sugestão de que o Fundo Monetário Internacional, FMI, deve ajudar Moçambique a reduzir o custo de financiamento. Eduardo Sango, economista e diretor executivo da Confederação das Associações Económicas de Moçambique, CTA.
Apoiando a prestação do ambiente de negócio, a redução do custo de financiamento vai apoiar o desenvolvimento do país no seu todo, no setor privado, em particular. Um dos grandes aspectos de Moçambique neste momento é o financiamento. O custo de financiamento está muito alto e inibe o crescimento dos setores primários e secundários e a diversificação econômica de forma geral.
Crítico do sistema, o economista João Mosca diz que o Banco de Moçambique que não está preocupado com isso e recordou o fato de o país ter sido colocado na lista cinzenta do Grupo de Ação Financeira Internacional, GAFI, por ainda não ter eliminado as deficiências na luta contra o branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo. Há mais de 10 anos que Moçambique está classificado como um país de alto risco em termos de financiamento do terrorismo, realçou aquele economista.
Mas Moçambique sabe isso há muito tempo, o governo Moçambique sabe isso há muito tempo, porque andou a esconder? Porque interessa às elites que esta situação persista, as elites que beneficiam-se com o tráfico do Estado, beneficiam-se com a fuga de capitais, etc. Ou você pensa que aquelas pessoas que têm dinheiro lá fora não são amigos dos grandes chefes? São amigos e pessoas que falam com eles quase que quando querem. Então, estamos a falar de quê? Estamos a falar de uma farsa. É uma farsa generalizada. Existe em Moçambique.
Para João Mosca, alguns setores da comunidade internacional permitem que isso aconteça.
Porquê? Porque quer facilitar que o Estado frágil facilite a extração de recursos a preços baratos, não pagando impostos, com altos benefícios fiscais, porque estão também a beneficiar os corruptos do Estado e outros. É por isso que a Mozambique tem benefícios fiscais até hoje. Quantos anos depois? 20 anos depois. A Vale explorou, deixou buracos, deixou pessoas na fome, pessoas doentes com doenças respiratórias e tuberculose. Está aprovado, isso está estudado, não estou a inventar nada.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel, falando aqui da questão dos bancos. Depois do Banco de Moçambique ter decidido mais uma vez aumentar a taxa de juro de referência, o chamado prime rate, calculada mensalmente, tornando mais caro o custo de financiamento, por entre críticas de que o Banco Central não está a prestar a devida atenção a aspectos que afetam o país, como o branqueamento de capitais e também o apoio ao terrorismo. Houve aqui uma troca de peças, vamos assim recuperar a outra peça que havíamos anunciado, que é do William Mopote, que dá conta de que em Maputo os médicos anunciaram o início da greve para a próxima semana, tal surge após o que chamam de tentativas frustradas de negociação com as autoridades. Agora sim, William Mopote.
Os médicos dizem que a paciência está esgotada e a partir da próxima segunda-feira vão partir para a greve. Milton Tati é o presidente da Associação Médica.
Infelizmente, a classe médica se vê forçada a iniciar uma greve de 21 dias prorrogáveis a ter início às 7 horas do dia 5 de dezembro de 2022 em todo o território nacional.
Em conferência de imprensa, pediram compreensão pública, garantindo que vão cumprir serviços mínimos, mas alertam que há serviços que vão sofrer.
Lamentamos o imenso ponto em que chegamos, mas não estamos em condições psicológicas de continuar a prestar-vos o atendimento e o cuidado que merecem.
Para já ainda não há reação do governo perante este novo posicionamento. Contudo, o ministro da Saúde veio recentemente ao público dizer que não percebia as razões do extremismo dos médicos.
Como governo, nós podemos dizer e garantir que estamos a cumprir aquilo que nós acordamos com a Associação Médica.
Recordar que o nervosismo da classe médica resulta da nova tabela de remunerações do aparelho do Estado, que, segundo dizem, marginaliza a classe. De Maputo, para a Voz da América, William Maputo.
12 horas e 42 minutos, de Washington DC, emissão vespertina da Voz da América. Em Cabo Verde, a falta de diálogo sério e de entendimento entre as câmaras de São Vicente e da Praia, a não absorção das propostas apresentadas pelos partidos da oposição, a quando a discussão na especialidade do orçamento para 2023, bem como as dificuldades na escolha de membros para os órgãos externos ao Parlamento, demonstra, diz analista, certa falta de humildade e maturidade política a bem da nação. Da cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Neste ambiente de algum nervosismo, o PICV, conforme o seu presidente, Rui Semedo, recusa-se a sentar à mesa com o líder do MPD e primeiro-ministro, Ulisses Correia Silva, enquanto este não se retratar pelas posições e declarações feitas ultimamente.
Ele não poderá estar permanentemente a ofender, a menosprezar e a pedir que a oposição vá ter com ele para conversar. Não estará presente nos encontros com o primeiro-ministro se ele não mudar a atitude e não se retratar das ofensas que tem feito à oposição. Vamos dar a nossa contribuição no Parlamento.
Em resposta esta sexta-feira, o vice-presidente do MPD e ministro das Finanças, Olavo Correia, disse que o maior partido da oposição não tem moral para exigir pedido de desculpas, porquanto não tem assumido alguns compromissos, acusando-o de não estar interessado em apresentar propostas sérias e credíveis.
Parece que o PSD está zangado com as afirmações proferidas pelo seu primeiro-ministro, mas um partido que executa contra-golpes, acusa sem facto, usa palavras mais duras possíveis no Parlamento e na comunicação política para atingir outros, não tem moral, não tem autoridade para mandar pedir desculpas, sobretudo quando o primeiro-ministro falou a verdade.
O analista político António Ludgero Correia desvaloriza o pedido de desculpa que cada um exige, defendendo sim a necessidade de os dois maiores partidos políticos e do arco do poder passarem a adotar uma maior cultura democrática. Independente da maioria que se possa ter, Ludgero Correia considera que, para o bem da nação, deve-se ouvir e absorver aquilo que seja benéfico e rejeitar o que não serve, pensando sempre nos superiores interesses do país e das populações.
O que é preciso perspectiva é que as pessoas assumam que em democracia a vontade da maioria prevalece, mas que a maioria não pode estar de costas voltadas para as minorias. Cabo Verde, acima de tudo. As pessoas apregam isso, mas na hora H são voluntaristas, cada um faz a sua vontade. Mas isso não vai levar a ter atenção nenhuma. Só vamos retardar o desenvolvimento deste país. Porque hoje está o MPD no poder com este comportamento e vem uma alternância, vem o PSD, vem exatamente com este mesmo comportamento. Até quando? É o poder democrático e os partidos do ar pelo poder deixa muito a desejar.
No momento em que se vive várias crises, o jurista Emanuel Sousa afirma que não faz sentido a classe política ter comportamentos que desvirtuam aquilo que deve ser o debate de ideias e propostas úteis para o desenvolvimento do país.
O Presidente da República tem chamado a atenção para isso, não é? Da necessidade da elevação dos debates. Tem de haver debates, sim, tem de haver confrontação, mas tem de haver a elevação e o respeito. Procurar ao máximo evitar ofensas.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Em São Tomé e Príncipe, o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas demitiu-se do cargo nesta quinta-feira, na sequência dos acontecimentos à volta da alegada tentativa de golpe de Estado na passada sexta-feira. Olinto Paquete considera-se traído pelos seus próprios militares quanto aos atos de tortura que tiveram lugar no quartel-general e formalizou o seu pedido de demissão ao Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas, Carlos Vilanova, prontamente aceite. Tudo isto parece-me tratar-se de uma encomenda que obedeceu um plano que culminou ontem com a divulgação de imagens de coisas que não tinham conhecimento. Disse Paquete ao referir-se às imagens de atos de tortura contra Alércio Costa e outros quatro homens alegadamente envolvidos na tentativa de golpe de Estado. Por outro lado, em São Tomé e Príncipe, o primeiro-ministro Patrício Voada disse ao programa África Agora da Voz da América que após a intentona precisa de ter mais cuidado.
E se eu temo para a minha vida, eu acho que depois daquilo que se tentou se fazer na madrugada dia 25, eu tenho que ter sim alguns cuidados no que respeita à minha segurança. Eu penso que por Santo Tomé pode continuar com as suas ocupações de uma maneira tranquila. Eu não acredito que iremos conhecer mais situações desse tipo. Não é também para nós baixarmos os braços em termos de vigilância, de segurança, mas muito sinceramente eu creio que agora trata-se de um trabalho delicado de busca de responsabilidades, de respostas, de assunção também de responsabilidade, mas tudo de modo a que as coisas possam regressar à normalidade sem mais fracassos, sem mais perca em vidas humanas.
Patrício Voada, primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, em entrevista à Voz da América no programa África Agora, que pode acompanhar em www.voaportugues.com, bastando clicando para o link que vai dar ao programa África Agora. 12 horas 48 minutos, emissão vespertina da Voz da América. A política internacional continua a ser dominada pela invasão russa à Ucrânia, sem fim à vista. Ana Guedes.
O Ministério da Defesa da Grã-Bretanha disse na sua atualização diária da inteligência sobre a Ucrânia nesta sexta-feira que a retirada da Rússia da margem oeste do rio Dnipro no mês passado deu às forças armadas ucranianas oportunidades de atacar os nós logísticos e as linhas de comunicação russos. Essa ameaça provavelmente levou os logísticos russos a realocar os nós de abastecimento, incluindo pontos de transferência ferroviária mais a sul e ao leste. As unidades logísticas russas precisarão de realizar cargas e descargas de mão de obra extra do transporte ferroviário para o rodoviário, de acordo com um documento publicado no Twitter. O Ministério disse: a escassez de munições da Rússia, exacerbada por esses desafios logísticos, é provavelmente um dos principais fatores que atualmente limita o potencial da Rússia de reiniciar operações terrestres ofensivas efetivas em grande escala. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse quinta-feira, após encontro com o presidente francês, Emmanuel Macron, que estaria disposto a conversar com o presidente russo, Vladimir Putin, apenas se Putin estiver a procurar terminar a invasão russa da Ucrânia.
I'm prepared to speak with Mr. Putin.
Estou pronto para falar com o Sr. Putin, se de facto houver interesse em que ele decida pela busca de uma maneira de acabar com a guerra. Ele ainda não fez isso. Se for esse o caso, em consulta com os meus amigos nos franceses da NATO, ficarei feliz em me sentar com Putin para ver o que ele tem em mente. Ele não fez isso. Enquanto isso, acho que é absolutamente crítico o que Emmanuel disse. Devemos apoiar o povo ucraniano.
No seu discurso diário, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky relembrou ontem um referendo realizado há 31 anos, a 1 de dezembro, que uniu todo o território do nosso Estado. Todos expressaram o seu apoio.
As pessoas confirmaram o ato da independência da Ucrânia, livre e legalmente. Foi um referendo real, não uma imitação. Foi um referendo justo e é por isso que foi reconhecido pelo mundo.
E também tomou e o visnav svet.
As regras ucranianas prevalecerão, disse o presidente, face à invasão russa da Ucrânia. Zelensky também disse no discurso que quer garantir a independência espiritual da Ucrânia, numa provável referência a um recente ataque ao mosteiro de cavernas afiliado à Rússia, na Ucrânia, o mosteiro ortodoxo oriental de Milantes, em Kiev, onde as forças de segurança procuravam expulsar espiões alojados entre os clérigos.
Dirigentes do Congresso Nacional Africano no poder na África do Sul reuniram-se hoje na sequência da publicação de uma investigação que concluiu que o presidente Cyril Ramaphosa poderá ter cometido ilegalidades, mas adiaram qualquer decisão sobre se deve ou não permanecer no posto. O futuro de Ramaphosa tem estado em dúvida desde a publicação de um relatório de um painel de peritos que investigou as revelações de que o presidente mantinha milhões de dólares em cash, em dinheiro mesmo vivo, na sua propriedade rural e não informou as autoridades quando o dinheiro foi roubado em 2020. Ramaphosa não participou na reunião de hoje do Comitê Nacional Executivo do ANC, que vai voltar a reunir-se antes da próxima terça-feira para discutir o relatório que vai ser debatido no Parlamento nesse dia. Destacadas figuras do ANC disseram, contudo, que Ramaphosa deve continuar no poder. O ministro das Finanças, Enoch Godongwana, disse que é sua opinião que Ramaphosa deve continuar no poder. O dirigente do ANC, Gwed Matash, disse a uma estação de televisão local não ser verdade que Ramaphosa esteja a considerar demitir-se do cargo, estando a dar espaço para que o relatório seja analisado e debatido. Matash disse que, na sua opinião, seria prematuro para o presidente demitir-se. E quando são 2 horas e 52 minutos, vamos às... Porto com João Santa Rita no calor do Mundial, é verdade, João?
É verdade, mas nesta página desportiva, portanto, vamos começar com o Mundial de Futebol e hoje novamente a sensação dada pela Coreia do Sul, que bateu Portugal por 2-1, repetindo a proeza que tinha feito há 20 anos atrás, quando eliminou Portugal no Mundial com uma vitória por 1-0. Mas com esta vitória a Coreia do Sul classifica-se, mas de que maneira? O Uruguai também tinha que vencer, venceu. Bateu o Gana por 2-0, resultado alcançado na primeira parte, mas o Uruguai acabou por ser eliminado. Vamos explicar porquê. No topo deste grupo, o grupo H, Portugal termina no topo com 6 pontos, 2 vitórias, 1 derrota. Coreia do Sul tem 4 pontos, os mesmos que o Uruguai. Como é que se vai ao desempate? Vai-se à diferença de golos, mas neste caso é igual. A Coreia do Sul tem 4 golos marcados, 4 sofridos. O Uruguai tem 2 golos marcados, 2 sofridos. Portanto, o desempate resolvido por golos marcados foi a Coreia do Sul e hasta la vista, Uruguai. Continuamos, claro está, com o futebol mundial. Hoje temos também jogos do grupo G, mais tarde, onde o Brasil já se qualificou com 6 pontos, mas em que também há uma equipa africana com chance de passar, os Camarões, que têm 1 ponto. Camarões têm que ganhar, mas estão em posição difícil porque a Suíça tem 3 pontos, basta-lhe um empate e deve passar. Falámos com o jornalista desportivo angolano Joaquim Clemente, que nos deu a opinião sobre este jogo entre os Camarões e o Brasil.
O Brasil poderá entrar com a sua segunda equipa e desejamos-lhe, sim, vai dar tempo aos bens utilizados, com destaque para o veterano, entre aspas, Daniel Alves, que vai preencher o direito da seleção dos crentes.
Ora bem, Joaquim Clemente, parece que ainda há lugar para os velhotes representados por Daniel Alves. No outro jogo, outro país está na mesma posição que os Camarões, é a Sérvia, que com um ponto tem que bater a Suíça. Ontem, contudo, é que houve sensação. O Japão, Samurai Boro, Samurais Azuis, fizeram à Espanha o que já tinham feito à Alemanha, a perderem por 1-0 ao intervalo, bateram a Espanha por 2-1, ficam no topo do seu grupo. A Alemanha tinha que ganhar, ganhou, mas devido a essa vitória do Japão, foi eliminada ao Wiedersehen. Em linha com Joaquim Clemente, perguntámos o que pensava da vitória do Japão, que com a Austrália é sem dúvida uma das sensações do campeonato.
É a beleza do futebol, não se ganha os jogos na véspera. A equipa japonesa deu o máximo de si, venceu, surpreendendo a formação de Luís Henrique, que entrou para o jogo provavelmente com sapatinhos altos, como só estiveram de desporto, não respeitou o adversário, que fez pela vida e conseguiu uma vitória importantíssima, que garantiu a primeira posição e vai evitar um dos grandes do futebol mundial. Quanto à Alemanha, depois daquele começo com um tropeço frente ao Japão, não dependia inteiramente de si. Tinha que vencer e esperar por uma vitória da seleção espanhola. Coisa que não aconteceu e, infelizmente, para aqueles amantes do futebol alemão, a equipa de Hans Flick está fora da próxima fase do campeonato.
Já agora, olha que estás aí em linha, já temos alguns jogos dos quartos de final.
Jogos interessantes, não é? O Inglaterra-Senegal, Países Baixos, Estados Unidos da América. Vamos ter jogos interessantes oitavos de final.
É verdade, sim, senhora. E para além desses jogos, temos a Argentina contra a equipa sensação, a Austrália. Temos também já agendado o França-Polónia no domingo. E na segunda-feira temos Japão-Croácia. E na terça-feira, Marrocos-Espanha. Vamos a ver com quem vão jogar o Brasil e Portugal. É o maior acontecimento desportivo do ano. Junte-se à Voz da América para celebrarmos o rei do desporto. Vamos acompanhar o Campeonato do Mundo de Futebol a partir do Qatar, do princípio ao fim dos jogos da fase de grupos. Afinal, vamos ter análises, entrevistas, junte-se a nós para celebrarmos juntos a magia do futebol.
A magia do futebol também em destaque aqui na Voz da América. Neste mês do final do ano, dezembro, até lá vamos ter muito futebol e de qualidade, com as suas surpresas.
Vamos ter, sem dúvida, Amâncio, vamos ter, portanto, os restantes jogos do Mundial. Estamos já com os jogos marcados para os oitavos de final, portanto, ficam 16 equipas. Depois temos os quartos de final, com 8, meias finais e final. E depois disso, continuamos a ter futebol, Amâncio, porque este campeonato do mundo foi realizado, ao contrário do que é habitual, foi realizado, portanto, na parte final do ano, não no meio do ano, devido às condições climatéricas do Qatar. O que é que isso significa? Significa que os jogadores, quando acabar o Mundial, já estão de regresso aos seus clubes e aí vão recomeçar os campeonatos em Inglaterra, em Espanha, em Portugal, na Alemanha. Portanto, os jogadores com muito, muito trabalho à sua frente, pois quando acabar o Mundial vão regressar às suas equipas. É, claro está que as equipas que foram eliminadas, que já foram eliminadas, esses jogadores vão ter mais descanso, não é? Regressam, portanto, os jogadores aqui do Uruguai, portanto, vimos aí o Darwin, que é um jogador do Benfica de Portugal. O Uruguai foi hoje eliminado, ele vai regressar a Lisboa, onde vai ficar até ao fim do Mundial só a treinar. Não há jogos, mas, portanto, vai realmente haver muito futebol. Há muita gente que tem criticado isto porque diz que é muito, muito, muito duro para os jogadores. Portanto, muitos jogos, tiveram que acumular jogos antes do Mundial, depois agora muitos jogos, depois mais jogos, e portanto isto é muito duro para o Mundial. Mas deve ser por isso que eles ganham milhões, não é?
Também nós fazemos notícias e sempre temos que fazer notícias,
todo dia.
Mesmo nos domingos. João, daqui a pouco começa a terceira página, dois destaques para essa página.
É a greve dos professores em Angola e também dos médicos em Moçambique.
E assim foi a segunda parte da nossa emissão vespertina, com o Pete Handel na sonoplastia, o Lio Sahilo ali na produção. Eu sou o Márcio Miguel, voltamos segunda-feira, contribuir com João Santa Rita, dentro de 30 segundos.
Continua com a Voz da América a transmitir a emissão vespertina em português a partir de Washington nesta sexta-feira, 2 de dezembro. Lá fora hoje estamos com 11 graus centígrados. Convosco na apresentação nestes últimos 30 minutos está o João Santa Rita. Na produção está o Leo Sahilo e na técnica o Peter Henley. Estamos a transmitir em onda curta para todo o mundo. Estamos também em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet, a nossa morada é Voa Português, portanto pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel e no tablet com essa morada. A Voz da América em Português está também no Facebook, no Twitter, no Instagram e a referência é a mesma, Voa Português. O nosso número no WhatsApp, para nos enviar mensagens, sugestões, críticas, pois o número é mais um. 202-251-9466. Continue connosco. Vamos ver os títulos das notícias internacionais. A nível internacional, Ramaphosa, o presidente da África do Sul, está debaixo de fogo devido a um relatório que o acusou de irregularidades. Mas vamos ter também reportagens sobre os PALOP. Os professores angolanos vão regressar à greve. Em Moçambique, vão ser os médicos. Vamos começar em Angola. As negociações entre o Sindicato Nacional dos Professores, o SINPROF, e o governo angolano não surturam efeito. A equipa negocial do sindicato diz ter saído do encontro desiludido por falta de propostas concretas por parte da entidade empregadora. Prometeu devolver a palavra neste sábado para a convocação da segunda fase de greve, que vai de 6 a 16 deste mês. E caso isso aconteça, fica comprometida a realização das primeiras provas trimestrais no país. Coque Mukuta.
Após a primeira paralisação, que decorreu de 23 a 30 de novembro, os professores angolanos preparam para este sábado a segunda, que está prevista para 6 a 16 deste mês. Segundo Guilherme Silva, presidente do SINPROF, as negociações com a entidade patronal não foram apresentadas propostas concretas e, por isso, os professores terão de decidir este sábado sobre o pedido de bom senso do executivo angolano.
Não houve nada de novo, apenas promessas de sempre. Como sempre, habituaram-nos a só prometer. E vamos devolver a palavra aos professores. O que eles disseram, e serão os professores que nos mandataram a decidirem se de facto vão conceder o voto de confiança e a moratória de 15 dias.
O sindicalista diz não entender a persistência do executivo angolano em não querer ver resolvida as reclamações dos professores.
A educação é tida como parente pobre, por isso vê-se na fatia do orçamento do Estado que alocam para a educação. Só isso diz tudo. Eles não estão interessados em ver a situação da educação, investimentos, etc., para os filhos deles estudam nos melhores colégios, quer no país ou fora do país. Eles não têm filhos nas escolas públicas, por isso não estão interessados em resolver.
O SINPROF vem lutando desde 2019 para a materialização de reivindicações como a redução de imposto de rendimento de trabalho sobre o salário, a atualização do estatuto remuneratório dos agentes da educação, pagamentos de subsídios de isolamento e merenda escolar para os estudantes, entre outros problemas. Coque Mukuta, Luanda.
Obrigado, Coco Mucuta. Em Moçambique também há uma ameaça de greve. Médicos vão entrar em greve nos hospitais públicos a partir da próxima segunda-feira. Isto depois de tentativas de negociar com o governo, que os, portanto, os médicos dizem-se ignorados e dizem que não resta outra alternativa que não seja a greve. William Mapote.
Os médicos dizem que a paciência está esgotada e a partir da próxima segunda-feira vão partir para a greve. Milton Tati é o presidente da Associação Médica.
Infelizmente, a classe médica se vê forçada a iniciar uma greve de 21 dias prorrogáveis a ter início às 7 horas do dia 5 de dezembro de 2022 em todo o território nacional.
Em conferência de imprensa, pediram compreensão pública, garantiram que vão cumprir serviços mínimos, mas alertam que há serviços que vão sofrer.
Lamentamos o imenso ponto em que chegamos, mas não estamos em condições psicológicas de continuar a prestar-lhes o atendimento e o cuidado que merecem.
Para já ainda não há reação do governo perante este novo posicionamento. Contudo, o ministro da Saúde veio recentemente ao público dizer que não percebia as razões do extremismo dos médicos.
Como governo, nós podemos dizer e garantir que estamos a cumprir aquilo que nós acordamos com a Associação Médica.
Recordar que o nervosismo da classe médica resulta da nova tabela de remunerações do aparelho do Estado, que, segundo dizem, marginaliza a classe. De Maputo, para a Voz da América, William Maputo.
Obrigado, William. Vamos continuar em Moçambique, onde o crédito vai ficar mais caro. O Banco de Moçambique, o Banco Central, decidiu mais uma vez aumentar a taxa de juro de referência, o chamado prime rate, que é calculada mensalmente, tornando, portanto, mais caro o custo de financiamento. Isto ao mesmo tempo que há críticas de que o Banco Central não está a prestar a devida atenção a aspectos que afetam o país, como o branqueamento de capitais e o apoio ao terrorismo. Do Maputo, temos o Ramos Miguel.
Com efeito, a Associação Moçambicana de Bancos anunciou que a taxa de juros de referência para as operações de crédito em Moçambique subiu de 22,5% para 22,6%, valor a vigorar em dezembro corrente. Regra geral, as alterações à taxa de juros de referência têm sido no sentido ascendente, havendo sugestão de que o Fundo Monetário Internacional, FMI, deve ajudar Moçambique a reduzir o custo de financiamento. Eduardo Sengo, economista e diretor executivo da Confederação das Associações Económicas de Moçambique, CTA.
Apoiando a Associação do Ambiente de Negócio, a redução do custo de financiamento vai apoiar o desenvolvimento do país no seu todo, no setor privado, em particular. Um dos grandes aspectos Moçambique neste momento é o financiamento. O custo de financiamento está muito alto e inibe o crescimento dos setores primários e secundários e a diversificação econômica de forma geral.
Crítico do sistema, o economista João Mosca diz que o Banco de Moçambique não está preocupado com isso e recordou o fato de o país ter sido colocado na lista cinzenta do Grupo de Ação Financeira Internacional, GAFI, por ainda não ter eliminado as deficiências na luta contra o branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo. Há mais de 10 anos que Moçambique está classificado como um país de alto risco em termos de financiamento de terrorismo, realçou aquele economista.
Quando Moçambique sabe isso há muito tempo, o governo Moçambique sabe isso há muito tempo, porque andou a esconder? Porque interessa às elites que essa situação persista. As elites beneficiam-se com o tráfico do Estado, beneficiam-se com a fuga de capitais, etc. Ou você pensa que aquelas pessoas que têm dinheiro lá fora não são amigos dos grandes chefes? São amigos e pessoas que falam com eles quase que quando querem. Então, estamos a falar de uma farsa. É uma farsa generalizada. Existe em Moçambique.
Para João Mosca, alguns setores da comunidade internacional permitem que isso aconteça.
Porquê? Porque quer facilitar que o Estado frágil facilite a extração de recursos a preços baratos, não pagando impostos, com altos benefícios fiscais, porque estão também beneficiários corruptos do Estado e outros. É por isso que a Mozão tem benefícios fiscais até hoje. Quantos anos depois? 20 anos depois. A Vale explorou, deixou buracos, deixou pessoas na fome e pessoas doentes com doenças respiratórias e tuberculose. Está provado, isso está estudado, não estou a inventar nada.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
De segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É Washington Fora de Horas, pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. Junte-se a nós, de segunda a sexta, para o Washington Fora de Horas.
Aqui em Washington, Voz da América, ao microfone João Santa Rita. A 24 de fevereiro, forças russas invadiram a Ucrânia. Todos pensavam que iria ser uma guerra fácil para a Rússia, com uma ocupação rápida da capital e de outras partes, pelo menos do leste do país. Não foi isso que aconteceu, e agora, quando o inverno afeta a Ucrânia, a guerra continua. Vamos ver as últimas com a Ana Guedes.
O Ministério da Defesa da Grã-Bretanha disse na sua atualização diária da inteligência sobre a Ucrânia nesta sexta-feira que a retirada da Rússia da margem oeste do rio de Dnipro no mês passado deu às forças armadas ucranianas oportunidades de atacar os nós logísticos e as linhas de comunicação russos. Essa ameaça provavelmente levou os logísticos russos a realocar os nós de abastecimento, incluindo pontos de transferência ferroviária mais a sul e ao leste. As unidades logísticas russas precisarão de realizar cargas e descargas de mão de obra extra do transporte ferroviário para o rodoviário, de acordo com um documento publicado no Twitter. O Ministério disse: a escassez de munições da Rússia, exacerbada por esses desafios logísticos, é provavelmente um dos principais fatores que atualmente limita o potencial da Rússia de reiniciar operações terrestres ofensivas efetivas em grande escala. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse quinta-feira, após encontro com o presidente francês, Emmanuel Macron, que estaria disposto a conversar com o presidente russo, Vladimir Putin, apenas se Putin estiver a procurar terminar a invasão russa da Ucrânia.
I'm prepared to speak with Mr. Putin.
Estou pronto para falar com o Sr. Putin se de facto houver interesse em que ele decida pela busca de uma maneira de acabar com a guerra. Ele ainda não fez isso. Se for esse o caso, em consulta com os meus amigos, nos franceses da NATO, ficarei feliz em me sentar com Putin para ver o que ele tem em mente. Ele não fez isso. Enquanto isso, acho que é absolutamente crítico o que Emmanuel disse. Devemos apoiar o povo ucraniano.
No seu discurso diário, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky relembrou ontem um referendo realizado há 31 anos, a 1 de dezembro, que uniu todo o território do nosso Estado. Todos expressaram o seu apoio.
As pessoas confirmaram o ato da independência da Ucrânia, livre e legalmente. Foi um referendo real, não uma imitação. Foi um referendo justo e é por isso que foi reconhecido pelo mundo.
E same tomu yego viznav svit.
As regras ucranianas prevalecerão, disse o presidente, face à invasão russa da Ucrânia. Zelensky também disse no discurso que quer garantir a independência espiritual da Ucrânia, numa provável referência a um recente ataque ao mosteiro de Cavernas, afiliado à Rússia, na Ucrânia, o mosteiro ortodoxo oriental de Milantes, em Kiev, onde as forças de segurança procuravam expulsar espiões alojados entre os clérigos.
Era Ana Guedes com essas últimas da Ucrânia. Vamos agora ter uma conversa com a dupla guineense MSG Bafatá sobre o álbum Mamanguiné. Para realizar o sonho de lançar o primeiro álbum da sua carreira musical, Mastapi e Mustafa tiveram que trabalhar na construção civil em Portugal para poder pagar os gastos com a produção de Mamanguiné. O resultado do esforço e da preservança da dupla vê-se agora.
MSG Bafatá, mensageiros da sociedade guineense. Sejam bem-vindos, rapazes.
Olá, olá pessoal, sou o Mustafa de MSG. Primeiramente quero agradecer todos os ouvintes desse canal e muito obrigado pela convite.
Vocês trabalham juntos desde 1998 e este ano vocês realizaram um grande sonho. O lançamento do primeiro álbum da carreira de vocês, Mamanguiné. E agora nós vamos começar essa entrevista já conferindo a música de abertura, No Terra.
No canteresa, uma cuecedo, no risau. A nascimu filhos, tenaria com novita, no muri. A nascimu filhos, tenaria com o nucavá.
Mastapi, me conta mais sobre essa música e por que vocês escolheram No Terra para abrir o álbum Mamanguiné.
Nessa música tentamos transmitir a imagem positiva do nosso país, que é Guiné-Bissau, que é No Terra, que é a coisa mais importante que temos. Que também a nossa missão principal é essa, levar a imagem positiva da Guiné-Bissau a nível do mundo. Então tentamos transmitir nessa música, como eu estou a dizer, as coisas bom que o nosso país tem, por exemplo, a ilha dos Bijagós, que tem praias maravilhosas e não só, e tentamos mostrar outras coisas também bom que a Guiné tem. E, ao mesmo tempo, tentamos chamar a atenção também de alguns perigos que afetam a estabilidade, a paz e a convivência entre o povo no país. Por exemplo, nós sabemos que o nosso país tem muitas etnias, diferentes etnias. Então, temos que passar a mensagem de união, e essa mensagem que tentamos passar nessa música ao mesmo tempo, de união entre as etnias que fazem parte do país.
Mustafa, todas as músicas são cantadas em crioulo?
Não, cantamos em crioulo e também com as línguas tradicionais.
E hoje vocês estão em Portugal, mas são naturais de Bafatá, né? Região leste da Guiné-Bissau. Como vocês se conheceram?
Num rádio pirata que o Mustafa criou na altura, eu era DJ nessa rádio. Então foi aí que tudo começou, eu animava nessa rádio, e na altura o Mustafa fazia carreira solo e eu também fazia. Então assim, ao passar do tempo, eu indo animar nessa rádio, nos conhecemos e falamos sobre os projetos em conjunto que tivemos e acabamos por nos juntar e seguir com o MSC Bafatá.
Eu estou curiosa para saber se vocês, alguma vez nas suas músicas, já falaram sobre o abandono do fanado, né, ou da prática conhecida como circuncisão feminina.
Ainda não falamos exatamente do fanado, mas numa das nossas temas, numa das músicas que gravamos, falamos de uma prática também que é nefasta, que é um fenômeno para já no país, que é tababá. Que é um tabaco, é um produto que as mulheres utilizam para se satisfazerem os prazeres sexuais, entende? Que faz mal à saúde da mulher. E nessa música tentamos chamar a atenção às mulheres, sobretudo, e à comunidade em geral, sobre o perigo que esse produto tem e que faz o mal que faz à saúde de mulher. Então, essa música é uma das nossas músicas mais tocadas e mais conhecidas, que é Tababá, porque nós sempre preocupamos a tentar passar mensagem. Então, como somos mensageiros da sociedade, sabemos que em África as crianças e as mulheres é que mais sofrem. Portanto, o nosso foco principal é passar mensagens, fazer chegar a voz dos mais fracos, que são as mulheres e as crianças. E nessa base que, graças a Deus, a mensagem conseguiu passar. Hoje estão se fazendo sensibilização sobre esse produto, o mal que faz à saúde de mulher. Mas prometemos que no próximo disco que vamos lançar, se Deus quiser, vamos gravar um tema especificamente sobre o abandono de fanar da mulher, que faz mal à saúde da mulher.
Tá certo. Mama Guiné tem 11 faixas musicais e agora nós vamos poder conferir um trechinho de Busca Vida. O que motivou vocês a compor essa música?
Bom, o que nos motivou a compor essa música é... Estamos aqui em Portugal a viver como imigrantes e a fazer a música ao mesmo tempo. Sabemos o quanto é difícil ser imigrante e viver num país estrangeiro. Portanto, decidimos chamar a atenção das pessoas porque sabemos que a imigração não é fácil. Se conseguimos alguma coisa, temos que voltar. Se não conseguimos nada, temos que voltar na mesma porque temos os nossos familiares, o nosso país à espera de nós para podermos ir ajudar no desenvolvimento do país. Então, decidimos com essa música apelar as pessoas para voltarmos. Tendo ou não sucesso na imigração, temos que voltar à nossa terra. Nós estamos aqui a trabalhar como imigrantes, a investir na nossa música. E já chega o momento de irmos lançar o disco no país. Queremos apelar também a outras pessoas para seguirem o mesmo exemplo nas diferentes áreas onde estão a atuar aqui na imigração.
Uhum. E do que vocês sentem mais orgulho do trabalho de vocês, especialmente com esse álbum Mama Guiné?
Esse álbum, por acaso, nos faz sentir muito orgulho daquilo que somos. Porque imagine só um jovem africano estando na imigração, acreditando no sonho de gravar um disco sem ter apoio. Então tivemos que trabalhar na construção para podermos ganhar o fundo para podermos patrocinar o nosso trabalho. Hoje em dia, graças a Deus, conseguimos gravar o disco, está sendo um sucesso no país e a mensagem está a passar, sentimos realizados. Foi difícil, foi muito duro trabalhar na construção, mas graças a Deus conseguimos. Esse é o caminho. E queremos deixar a mensagem aqui para todos os jovens africanos que têm um sonho, têm que lutar e acreditar e focar mesmo. E foco. É isso aí.
Tá certo. E já estamos aqui quase no final da nossa conversa. Eu quero saber quais são os seus planos para 2023.
Já vamos viajar para Guiné, vamos regressar. Por isso estamos todos contentes, assim, felizes. Em dezembro vamos iniciar um turnê a nível do país e vamos já em janeiro iniciar a gravação de videoclipe de todas as músicas do álbum para poder mostrar a imagem real através do vídeo e depois lançar o vídeo e gravar mais dois singles para lançar para o nosso público.
Fantástico! Mustafa, Master P, foi um prazer tê-lo para falar sobre o álbum Mamã Guiné. Desejo muita sorte e muita oportunidade para vocês.
Mamã Guiné, sofrimento de espalhar. Deus dando tudo para não pegar muito no corpo da terra. Cano perde fé de esperança. Mamã Guiné, Mamã Guiné.
Mas o nome que eu tô rocando.
ajudo no pode sentar, ajudar ele século 21, e usa a cabeça pra com poder, ajudar de cada alcado, ajudo no pode sentar, pra virar de onda, ajudar ele, nem me pediu na jala. Quero Cuba ser império, quem quer ser império na gente tudo indica. Se não caporta, não se olhou mamá, caso ia queima de batina acabar. Eu quero Cuba estar no Antônio Filho, nem Antônio na gente tudo indica. Se não caporta, não se olhou mamá, caso ia Cuba estar no Antônio Filho, nem Antônio na gente tudo balanta o bebê, a no tudo em filho de Guiné, não vai com a gente uma mamá.
Era a música de MSG Bafatá, aqui na Voz da América. E ainda tempo para as últimas notícias. Dirigentes do Congresso Nacional Africano no poder na África do Sul reuniram-se hoje na sequência da publicação de uma investigação que concluiu que o presidente Cyril Ramaphosa poderá ter cometido ilegalidades, mas adiaram qualquer decisão se deve ou não permanecer no seu posto como dirigente do partido. O futuro de Ramaphosa tem estado em dúvida desde a publicação de um relatório de um painel de peritos que investigou revelações que o presidente mantinha milhões de dólares em cash na sua propriedade rural e não informou as autoridades quando o dinheiro foi roubado em 2020. Ramaphosa não participou na reunião de hoje do Comitê Nacional Executivo do ANC, que vai voltar a reunir-se antes da próxima terça-feira, para discutir o documento que vai ser debatido no Parlamento nesse dia. As autoridades instaladas pela Rússia na região de Kherson disseram hoje que vão começar a evacuar pessoas com mobilidade reduzida da cidade de Kakhovka, como parte de uma retirada mais alargada de civis da margem leste do rio Dnipro. O mês passado, a Rússia abandonou a margem ocidental, incluindo a cidade de Kherson, uma das maiores, dos maiores reveses da guerra. Entretanto, o Kremlin disse hoje que o presidente Vladimir Putin está aberto a negociações sobre a guerra na Ucrânia, mas o Ocidente tem que aceitar as exigências de Moscovo. Isto um dia depois do presidente americano Joe Biden ter afirmado estar pronto a negociações se o presidente russo quiser, na verdade, encontrar uma via para se pôr termo à guerra. Um porta-voz do Kremlin disse que Putin permanece aberto a negociações desde que estas sirvam os interesses nacionais da Rússia. Putin manteve hoje conversações telefónicas com o chanceler alemão, Olaf Scholz, e segundo o Kremlin, o presidente russo disse que o Ocidente está a seguir políticas destrutivas na Ucrânia com a sua ajuda a este país, o que põe de parte qualquer negociação, disse ele. Entretanto, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Turquia disse que espera que haja uma visão mais clara da guerra quando chegar a primavera. O ministro da Turquia disse que até à primavera poderá haver a possibilidade de um cessar-fogo ou negociações, afirmou que a Turquia vai continuar os seus esforços de mediação. O Partido Comunista Chinês acusou hoje o que chamou de forças hostis, incluindo estrangeiros, de incitarem às manifestações em mais de 30 de cidades e universidades contra estritas restrições impostas para se combater a Covid-19. E no Mundial de Futebol hoje, no Grupo H, Portugal perdeu sensacionalmente com a Coreia do Sul por 2-1, o Uruguai bateu o Gana por 2-0. O que é que isto significa? Pois significa que Portugal passou no primeiro lugar, em segundo ficou a Coreia do Sul com os mesmos pontos que o Uruguai, mas é contudo a Coreia do Sul quem passa devido a uma melhor, mais golos marcados. Portanto, estamos a chegar ao fim desta emissão da Voz da América em português para a África. Ao microfone esteve convosco o João Santa Rita nesta última meia hora. O programa de hoje teve a apresentação do Amâncio Miguel. A coordenação e a produção foi feita pelo Leo Sailo e os nossos cuidados técnicos estiveram a cargo do Peter M. Eu vou-me despedir, não se esqueça, estaremos aqui de volta amanhã, no domingo. Estamos aqui todos os dias. Continue connosco, continue com a Voz da América.